O CBN Saúde de hoje está conversando com o médico pediatra José Carlos Amador. E a nossa conversa agora, nesse bloco, é sobre um problema que ele mesmo colocou aqui para mim antes da nossa conversa, o do século, a obesidade. Onde está a responsabilidade pela obesidade? Doutor Amador, eu passo a pergunta para o senhor. A obesidade preocupa. Quem é o principal responsável e como é que isso acontece nas crianças?
Eu acho que o problema da obesidade, como você colocou aí, tá, talvez a doença do século. Agora, dentro da família, passa até pelos profissionais da saúde. É a facilidade que você tem de adquirir comida, o fast food. Tá? Então, é o chips, é a bolacha, é o leite, que é muito mais fácil de preparar do que a comida normal, o arroz, o feijão. Aliás, o brasileiro tem a melhor comida do mundo, arroz e feijão. Tá? Essa associação é o que há de melhor no mundo. Agora, o que precisa é tempo para fazer essa comida. Porque o que você tem é chegar, eu pego um leite pronto, um preparado, e junto com uma bolacha, é muito mais simples. Então, a mãe sai para trabalhar e deixa esse cuidador, ou a creche, e a creche prepara o cuidador em casa e dá para a criança. Então, a criança não é estimulada a comer frutas e verduras, tá? Ela come aquilo que tem pronto e o que é mais fácil. E essas comidas, normalmente, não são comidas saudáveis e terminam ocasionando problema. E aquilo que a gente tem visto, é comentado, a gente vê muito na televisão, na cantina da escola, o que tem na cantina da sua escola? É a fritura, tá? Tem lá uma fruta para a criança comer, tem uma coisa mais saudável. Normalmente o que tem lá é o que a criança quer comer. E a criança nem sempre escolhe o que é mais adequado, tá? Porque ela está naquela fase ainda, que a gente já até comentou antes, dizendo qual é o meu limite. Se tem porcariada e os amiguinhos comem, eu também vou comer.
Aí no caso a creche, faz bem ou faz mal a maior parte das creches quando se fala em alimentação?
Olha, Gilson, no mundo até hoje a gente não conseguiu encontrar alguma coisa só boa ou só ruim. Eu acho que a creche tem muita coisa boa, mas ela começa errando o seguinte, não tem ninguém melhor para cuidar de uma criança do que a própria mãe. Então, primeiro que ela sai perdendo ali. Segundo, que você tem o número de funcionários numa creche é muito aquém da necessidade. Nós deveríamos ter mais funcionários e funcionários mais bem preparados. Um exemplo é o seguinte, a mãe que está amamentando, ela está amamentando quarto, quinto mês, que ela já teve o bebê, que a criança está no quinto mês, ela volta a trabalhar. Ela está amamentando. A própria mulher da creche, aquela senhora, ela devia ser aquele elo que estimula a criança a continuar amamentando. Então, devia aceitar levar esse leite ordenhado, esquentar em banho-maria e oferecer para a criança. A creche diz o seguinte, não, aqui nós damos esse leite e é esse leite que ela vai tomar.
A creche procura ser o mais prático.
Ser o mais prático. Tá, eu sei que vai dar trabalho, porque tem poucos funcionários. Então a criança já é interrompida naquilo que é mais importante, que é o seu leite materno, por quê? Porque a creche, por N razões, não pode continuar oferecendo a essa criança ou dando chance para ela de amamentar. É claro que se a mãe for lá no intervalo, pode amamentar, mas é difícil. Então, é a criança e a família é desestimulada a continuar com leite materno. E lá na creche você tem uma falta crônica das nutricionistas. Se você pegar Maringá, que é uma das regiões mais ricas do país, você vai ver que nós temos poucas nutricionistas para atender o número grande de creche que nós temos. Então, o ideal é que cada creche tivesse pelo menos duas nutricionistas para acompanhar essas crianças. Então, essas crianças têm essa dificuldade dentro da creche pela falta de um pessoal qualificado e pelo excesso de crianças em relação ao número de funcionários capacitados. A outra coisa, agora, a vantagem é que uma criança dentro da creche, como as famílias são pequenas, se a criança ficasse em casa, ela estaria sendo acompanhada pela avó, não teria contato com criança. Lá não, ela tem criança, ela aprende a dividir, ela se socializa muito mais fácil. Então, não existe só um lado positivo ou só um lado negativo. Então, o ideal é que a gente tivesse mais positivo do que negativo.
A gente falou que os avós também já não são mais os bons orientadores alimentares. Muitos avós também acabam adotando a mesma prática da creche.
Até porque os avós, eles são fissurados em criança gorda.
Né? Eles acham o máximo,
não,
acham que é saudável.
Que saudável. Eu sempre falo para a avó, quem vai no médico não é o magro, é o gordo. Né? E se você tem uma criança que é gorda ou obesa até os 7 anos, dificilmente vai deixar de ser um adulto obeso. E a avó, é incrível que você pega, às vezes, criança que tem peso na média, ou às vezes acima da média, e a avó está lá, doutor, vamos dar uma vitamina para ele comer mais, para ele ficar, ele está magrinho, tá? Mas ele está com peso, altura, e às vezes até acima da média, mas a avó quer que ele coma mais, que ele fique mais gordo, tá? Não pode, a criança, ela deve ter até o direito de escolher o peso que ela tem. Então, se ela tiver um peso razoável, próximo da média, é melhor que seja assim do que acima da média. E o que a avó faz? Ela dá aquilo que é mais fácil, porque você vai chegando numa época da vida que você não tem mais tanto prazer ou disponibilidade para ficar fazendo comida, tá? Então você vai dar aquilo que está pronto. É bolo, é leite, é esses enlatados, os produtos artificiais, desses que a gente tem do laticínio, por aí, e ela vai dar isso aí. E isso aí não é o melhor alimento. Isso aí, eles são extremamente calóricos, engordam a criança e não dá resistência. A criança pode engordar, mas continua desnutrida.
Bom, o senhor colocou uma série de pontos que me faz lembrar o seguinte. O pediatra que vai criar uma fidelidade com a família, ele vai passar um longo tempo convivendo com aquela família. A criança vai crescendo, mas vai sendo acompanhada pelo pediatra. Nesse acompanhamento pelo pediatra vão emergindo essas relações, esses conflitos. Ah, a alimentação inadequada da avó, o problema da alimentação na creche. Até onde vai o papel do pediatra de virar para os pais e tentarem mostrar que eles estão agindo errado? Porque numa certa hora, num certo momento, o senhor vai entrar no meio da confusão, vamos dizer assim.
Olha, Gilson, é frequente você se deparar ou ser questionado para separar a briga de família. E você fala assim, pô, mas eu não tenho nada a ver com isso, tá? Mas eles levam situações para você que é de fórum íntimo, não tem como você intervir se a criança tem que morar num apartamento, morar em casa. Você pode colocar os lados positivos, negativos, mas a família, porque tem falta tempo para discutir essas coisas. E às vezes, quando vai discutir determinadas coisas, ou não é de uma maneira mais harmônica, não. Às vezes é atropelado. Então, o que precisa é a família se unir, ter tempo para o ócio. Eles têm que ter tempo para ficar parado numa cadeira, discutindo banalidades, que isso termina trazendo benefício para todos. Eu acho que a gente não se discute a família está perdendo tempo. E ela termina levando para o médico, para o advogado, e não coisas que ela poderia resolver.
Ou seja, você acaba tendo, na prática, adultos, pais, que às vezes são mais infantis que os próprios filhos.
Com certeza, Gilson. E você vê que às vezes os nossos colegas, aí vamos colocar médicos, qualquer médico, adulto, de criança, cardiologista, tá? Será que ele está preparado para discutir isso? Porque você veja hoje, nós temos nos nossos ambulatórios de, por exemplo, uma unidade básica, em que você tem um determinado número para atender X pacientes. Será que esse médico está disposto a discutir alimentação com essa avó? Será que ele está disposto a questionar se a avó deve ou não orientar a criança sobre as tarefas de matemática, sobre a criança desenhar, fazer um origami? Será que ela tem condições de fazer isso? Então o médico não vai, ele vai dar qualquer coisa, falar assim, eu vou me ficar livre dessa pessoa. Será que um cardiologista vai ficar uma hora conversando com o paciente, explicando para ele a importância dele praticar esporte, dele reduzir os triglicéridos? Ou ele vai fazer, ó, faça um teste de esforço e venha daqui 15, 20 dias com o resultado? Então, é uma série em cadeia, tá? Aquele efeito dominó. O paciente leva um problema que ele não discutiu, que talvez resolvesse em casa, leva para um profissional, no caso médico, que estou dizendo aqui, que às vezes não está preparado para discutir, ou não tem tempo, ou é mal remunerado e acha que não é função dele, mas não quer afrontar a família e faz qualquer coisa para se ver livre desse paciente.
Daqui a pouquinho nós vamos voltar a conversar com o José Carlos Amador. Nossa última conversa, nosso último bloco vai ser sobre um problema grave, traumas com crianças. Crianças que sofrem acidentes, e a maior parte desses acidentes dentro de casa.